certo agricultor, funcionário de um fazendeiro muito rico, ligou o seu Massey Ferguson e logo muito cedo ele foi para a sua lide, para o campo. E a tarefa daquele dia era uma tarefa corriqueira, porém num campo diferente. E ele começou então a arar a terra, a revolver a terra. Aquela terra, antes de receber aquela máquina poderosa com centenas de cavalos em tração, ela já foi observada. Superficialmente, tiraram as rochas, aquelas pedras superficiais, aqueles pedaços de tronco, aquelas madeiras antigas, ou os próprios troncos de uma região que provavelmente era mais arborizada. Agora o campo, aparentemente, está pronto para receber a ação do homem e, consequentemente, deitar sobre ele a boa semente. Então, aquele homem, tendo uma visão bastante ampla do seu trabalho, em cima da sua máquina, ele começou a trabalhar. E a uma certa altura, depois de já a exaustão, ele sentiu que as lâminas do seu trator muito poderoso chocou-se com algo que era diferente de tronco, era diferente de pedras, e aquilo lhe causou uma certa curiosidade. Encostou a sua máquina, desceu dela e foi conferir. E ao conferir aonde ela tinha se chocado, para sua surpresa e quase não conseguindo permanecer em pé, ele observou que tratava-se de uma peça muito antiga, um baú, a cerca de um palmo abaixo da superfície, que agora foi acertado, foi alcançado pela lâmina do seu potente trator. A tampa rasgou-se e ele ficou ofuscado com o brilho de tesouros que ali havia. E esse homem ficou simplesmente estagnado, parado, sem fôlego, pensando no que seria aquilo. Então, com alguma astúcia, ele apanhou pedras, colocou e revolveu pedras grandes sobre aquele seu precioso achado. Ele permaneceu por algum tempo, trocou de lugar, colocou pedras sobre aquela riqueza toda, desligou o seu trator, foi até o fazendeiro, pediu um tempo de descanso para resolver questões particulares, e então esse homem, ele saiu agora à procura das financeiras. Ele vai atrás de banco e consegue empréstimos. Ele vende, sem entendimento da sua esposa, a sua propriedade, que não era grande coisa, mas ele precisava vendê-la, e vendeu a um custo muito baixo, muito abaixo do mercado. Não se tinha ideia o porquê daquele desespero. A mulher que o arguía não era capaz de acompanhar a sua agilidade, porque ao mesmo tempo ele não falava do que se tratava. Ele vai aos irmãos e pede empréstimos aos irmãos, e vai aos amigos e pede empréstimos aos amigos, e faz lá uma somatória considerável de valores, muito endividado com aquilo que ele havia agora angariado, e pega todo aquele valor que ele havia conseguido, vai até o fazendeiro e diz: eu gostaria de comprar a sua propriedade, ou parte da sua propriedade. Me venda aquele espaço que eu estou trabalhando. E o fazendeiro, diante da soma avultosa, que excedia em muito o valor comercial daquela terra, muito satisfeito, e dando-se por muito satisfeito, fechou o negócio, assinou o contrato. E aquele homem agora é o novo proprietário daquela terra. Agora, com a escritura na mão, ele foi capaz de tomar posse. E ao tomar posse, ele desenterrou o seu tesouro. E aquele tesouro era tão esplêndido que uma vida só não seria capaz de gastá-lo. Duas, três, quatro, talvez uma centena de gerações estaria sendo abençoada na sua família se gastasse, inclusive em excesso, tudo aquilo que era próprio, tudo aquilo que era resultado daquela riqueza. Construiu uma grande casa, comprou todas as terras que estavam à sua volta, e a sua vida foi uma vida agora de prazer. Agora algumas pessoas entenderam, algumas pessoas compreenderam, a própria mulher compreendeu. Ele havia encontrado um tesouro muito rico, muito precioso. Ele agora é dono daquele tesouro, e ele passa a ter desfrute, ele desfruta daquelas riquezas todas. E são riquezas que ele sequer é capaz de contabilizar. Essa, meus irmãos, é uma história da Escritura Sagrada. Diferente, talvez, na circunstância e nos elementos, mas algo exatamente igual aconteceu lá atrás. E aconteceu segundo a palavra de Cristo. O Senhor Jesus, de algum lugar, ele tirou essa história. E ao tirar essa história de algum conto, alguma oralidade, algum fato histórico de Israel, ele aplica aquilo ao reino de Deus. E é interessante, porque seria um outro tema para nós aqui, tentar investigar como Jesus se apropria de uma história como esta, que de fato aconteceu, e acontecia, e acontece até os dias de hoje. Há poucos anos atrás, no Oriente Médio, certo agricultor, ao revolver algumas pedras de uma região próxima a uma estrada, encontrou um receptáculo com moedas da época de Alexandre o Grande. Moedas de ouro, moedas de prata. E aquilo resultou numa somatória tão grande, tão expressiva, que esse homem ficou muito rico. E as suas moedas foram vendidas a preços absurdos. E provavelmente hoje encontram-se na coleção de muitos colecionadores, encontram-se inclusive em museus e em coleções particulares. Isso acontecia com frequência, aconteceu através da história, devido fundamentalmente às grandes guerras que ocorriam. Nações invadiam nações menores, nações grandes invadiam outras nações do mesmo porte, e geralmente os fazendeiros, aquelas pessoas mais abastadas, aquelas pessoas mais ricas, então iam e colhiam e juntavam tudo que possuía, as suas joias, o seu ouro, a sua riqueza, o seu patrimônio familiar, envolvia aquilo dentro de um baú ou dentro de um vaso de barro ou de porcelana. Buscava um campo aleatório e num local aleatório, nesse campo aleatório, ele enterrava as suas riquezas ali. Porque quando acontecesse o saque, quando a sua casa fosse destruída, quando a sua fazenda ou seu sítio fosse arrasado, os inimigos não teriam acesso àquela sua riqueza. E ele, com a ajuda de Deus, ou com a ajuda da própria sorte, segundo eles, haveriam, quem sabe, de resgatar um pouco do seu tesouro, que não foi objeto de saque, que não foi levado pelos inimigos. E muitos desses homens enterraram dezenas, milhares de potes, literalmente de ouros, de vasos de ouro e joias, de baús contendo muita riqueza. E muitos desses homens morreram nas batalhas, foram levados escravo, e aqueles, Aquele tesouro ficou perdido, continua perdido. Quantos ainda no Oriente Próximo, no Oriente Médio, porque era costume e era cultural se fazer isso, quantos tesouros ainda não existem lá enterrados? Em campos desconhecidos, em locais desconhecidos, ou em regiões em que se levantaram cidades, ou se levantaram estruturas imensas, alguns se perderam para todo sempre. Outros foram encontrados, outros foram resgatados. E é dentro desse contexto que Jesus Cristo se lembra de algo parecido. E ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao tesouro que um homem encontrou no campo. Isso nos traz lições muito ricas e preciosas para nós. E nós não podemos simplesmente nos apropriarmos desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, acreditando que é uma história de somena importância, ou apenas um episódio muito raro, ou um episódio ilustrativo que o Senhor Jesus Cristo contou para, quem sabe, impressionar ali o grupo dos seus ouvintes e do seu auditório. Nós estamos diante de uma profunda revelação. Estamos diante de uma história com um fundo histórico. Estamos diante de uma ilustração que anteriormente teria sido e foi certamente história, que correu pelos ouvidos e pelos lábios de muitos judeus e de muitos árabes. Mas essa história tem um fundo simbólico, ela tem uma conotação especial, ela tem uma lição magnífica e magistral para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em particular é uma lição para mim e para vocês que aqui estão. Mas é uma lição que precisa ser aprendida, é uma lição que precisa ser aprendida. Nós devemos nos apropriar dela, devemos guardá-la em nossos corações, em nossas mentes, e essa lição que o Senhor Jesus Cristo nos oferece deve certamente modificar a nossa vida. Uma mulher chamada Mary Park Dascombe, uma americana, ela era uma criança, ou foi uma criança, que muito cedo se separou dos seus pais. E ela foi criada por uma família adotiva. E essa mulher, lá na metade do século XIX, teve uma educação como os americanos do século XIX. Ela teve uma oportunidade, ela conseguiu se formar, e nessa oportunidade que teve, ela veio até o Brasil. E no ano de 1866, ela teve um encontro com o reverendo Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro. E o reverendo Simonton então disse àquela mulher, a Mary Park Dascombe: por que você não se filia à missão estrangeira americana e vem para o Brasil? Há tanto o que fazer aqui. E aquela mulher ouviu a orientação do reverendo Simonton. Ela era uma excelente professora, ela estava cuidando dos filhos de um cônsul americano presbiteriano, mas ela ouviu aquele clamor. Ela escutou a voz do reverendo Simonton e ela voltou aos Estados Unidos e lá se preparou mais um pouquinho e rapidamente ela voltou para o Brasil. E ao voltar para o Brasil, ela vai se integrar aqui. E ela vai se entregar também. É uma entrega completa. É uma mulher que se dá. É uma mulher que se oferece e se gasta. É uma mulher que já não está mais preocupada com o que ficou para trás. E ela era uma especialista em educação, ela teria um futuro extraordinário lá nos Estados Unidos, ela seria professora contratada, como foi, de qualquer uma daquelas escolas, onde a sua mãe e seu pai eram exímios educadores, mas ela deixou tudo. E Mary Park Dascombe veio, tornou-se a primeira diretora da escola americana, do germe da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como nós conhecemos. E aquela mulher labutou ali perto da Florêncio de Abreu, no primeiro prédio contratado pela Igreja Presbiteriana, já a partir de 1865. Mary Park Dascombe foi professora ali, na Líbero Badaró. Depois ela foi professora entre a São João e a Ipiranga. E depois, meus irmãos, ela trabalhou em Botucatu, ela trabalhou em Rio Claro, ela foi para Brotas, trabalhou próximo de Campinas, foi para Curitiba, entregou-se completamente ao Ministério da Palavra e veio a falecer no ano de 1917, ao voltar para os Estados Unidos. Algumas vezes esteve nos Estados Unidos. E nesse ano ela morreu e conheceu várias escolas. E se fala da pedagogia dessa mulher. Se fala, meus irmãos, da inteligência dessa mulher. Se fala da operosidade dessa mulher. Ela era professora de matemática. Ela era especialista em álgebra. Ela ensinou o reverendo Trajano as habilidades da matemática. Ela era organista, ela era musicista, ela era regente de coral. Era uma serva de Deus. Essa mulher, ela literalmente estava não com um trator Massey Ferguson, mas ela estava com o arado na mão, ela estava revolvendo a terra da sua própria existência, quando no Rio de Janeiro, o reverendo, outro tesouro de Deus, a encontrou e disse: Mary, por que você não toma uma decisão agora de vir ao Brasil e trabalhar no Brasil concretamente? E ali ela encontrou o tesouro. E aquele tesouro era algo muito rico, muito caro. Eram joias que jamais ela tinha observado e visto. Então ela deixa temporariamente aquilo parado, volta e vai negociar o seu patrimônio, ela negocia os seus bens, ela negocia as suas riquezas, e volta e toma posse daquela terra que para ela era o Brasil. E ela dedicou-se, e ela compenetrou-se, e ela educou, e ela ensinou. Fala-se das aulas de teologia daquela mulher, fala-se das aulas de matemática, da sua habilidade de evangelizar as meninas e os meninos, da sua nova pedagogia. Era, de fato, meus irmãos, uma mulher que havia encontrado o maior dos tesouros. E o Senhor Jesus diz: o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. E aí o Senhor conta a história. Essa mulher encontrou o tesouro escondido. Não havia nada maior, nada melhor, nada que se aproximasse dela do valor que ela via na obra do bendito Salvador, no seu trabalho como missionária, no seu trabalho como educadora. Foi, enterrou seus pais e voltou, e morreu. Morreu negociando o tesouro. Morreu contemplando o reino de Deus, morreu cumprindo a obra de Cristo aqui na terra. Ela finalmente achou a pérola de grande valor. Isso tem que ser aplicado às nossas vidas. De alguma forma, o Senhor coloca essa história diante de você nessa noite. E Ele pergunta para você: qual é o seu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Do que se compõe o teu tesouro? Qual é a natureza do seu tesouro? Você já ouviu? Você já o percebeu? ou você tem o transformado em algo líquido que escapa da sua mão porque você não percebeu a importância e o valor do tesouro? Mas o Senhor insiste: o reino de Deus é semelhante a um tesouro que um agricultor encontrou no campo. A vida é muito rápida. Certo autor disse que podemos comparar nossa vida a um curso de água. Os primeiros anos da nossa vida, a nossa juventude, que demora tanto para passar. Quando você é criança, os anos não passam, os dias não passam, e você acredita que a história, a sua história, não vai chegar a lugar nenhum, porque não há evolução. O terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, aquilo demora e você quer crescer. Então ele compara essa primeira fase, aquela água que sai da fonte, que corre um pequeno percurso, muito pequeno, mas que para os olhos daqueles que percorrem é uma distância infinita. E aí chegam os anos da adolescência, e os anos da adolescência é uma precipitação de água, é como uma cachoeira. E é verdade, aos 12, 13, 14 anos, a nossa vida é uma aventura. A adolescência é uma aventura, e é um fulgor, é uma explosão, é de fato como as cataratas do Iguaçu, mas é um precipitar de águas rápidos, muito rápido. Quase não vemos agora o tempo passar. Chega aos 18 anos de idade, e aí a água começa a correr em um curso mais longínquo. E ele corre, corre. E aí você vê que a idade madura já é a idade em que os anos não te esperam. O tempo passa e você já não os vê mais passando. Os 25 chegam, os 30 você não vê, os 40 chegaram, os 50, os 60, e alguns já estão aí na casa dos 80. É tão rápido. Darcy Ribeiro diz que o tempo, ele é muito interessante, nos transforma de criança homens, e nos transforma de homens a velhos, e de velhos o tempo nos leva para a sepultura. E depois que aquele rio, alguns caudalosos, outros menores, já correu, e você chegou a uma idade que você não viu se aproximar, os seus dias caem num grande lago, ou a água cai num grande lago, aquelas águas represam-se, ou caem no mar, e aí chega-se o fim dos nossos dias. A vida realmente é muito rápida, e vocês vão verificar, alguns sabem perfeitamente, que isso é exatamente assim. E nesse percurso que nós fazemos, a ideia é que é muito cedo para servir a Deus. Eu sou muito jovem, tenho muitas coisas para servir a Deus, para fazer, e não quero servir a Deus. Outros dizem: não, estou na flor da minha vida, já está com quase 30. Eu tenho ainda muitas realizações, muitos projetos, e ainda não é tempo de viver para a glória de Deus. E o tempo passa, e os 50 chegam, os 60 chegam. E talvez na hora mais difícil, quando a aposentadoria está chegando ou chegou, quando você já não tem mais as habilidades de um corpo viril de 25, 30 anos, ao quebrado já, caído, cansado, muitos encontram-se nessa situação, aí para alguns ainda não é o momento de se voltar para Cristo, de se integrar para Cristo, entregar para Cristo. E aquele ditado que diz que muitos que não vieram pela alegria vão vir pela dor. Mas nós entendemos que é Deus que determina isso. É Deus que determina isso. Mas eu, meus irmãos, eu me preocupo com a minha congregação, eu me preocupo comigo mesmo e com vocês, e com aqueles que estão sob a tutela de cada um, com os quais vocês conversam, com os filhos de vocês, com o esposo, com a esposa, com os pais, com os parentes, e com você mesmo. A pergunta é: aonde está o teu coração? E aonde estiver o teu coração, aí está o teu Deus. Em que você tem gastado o seu precioso tempo? O que você tem feito da sua vida? E você tem priorizado o grande tesouro? Você que já experimentou, que já viu, e todos nós aqui presentes já vimos esse baú de riquezas infindáveis, esse baú repleto de tesouros incalculáveis. Nós já pegamos as correntes de ouro e de pérolas por entre os nossos dedos, as tiaras e as coroas encravadas e incrustadas com o mais brilhoso e puro diamante, com a safira. Nós já vimos os brincos, os braceletes, as joias finas, os anéis que compõem esse baú. E, para a tristeza, para você mesmo e para o próprio Evangelho, quantos de nós têm ignorado essa riqueza toda? Quantos de nós não tem dado a essa riqueza o devido valor? Quantos de nós tem ignorado completamente esse baú repleto de tesouros benditos, ricos e caros, que Deus tem colocado sobre nós? Tem dado as costas, tem ignorado, tem desprezado e tem continuado a tocar a vida com dificuldade, com pobreza, como um mendigo espiritual, sem desfrutar das benesses do reino de Deus. Porque todas as vezes que nós encontramos alguém que já experimentou a riqueza do Evangelho, que já ouviu as riquezas de Cristo, que já tomou conhecimento da sua obra única, do seu sacrifício e da sua ressurreição, e de que Ele hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós, e as pessoas são insensíveis, não se dobram e não se rendem a esse Cristo, é como o agricultor que encontrou o tesouro e agora está com escárnio, agora está com desprezo, agora está descartando o tesouro tão grande, o tesouro tão perfeito. Esse tesouro perfeito, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo trata na palavra de Deus, é Ele mesmo, é o bendito Cristo, é o Santo Cristo, é aquele que fez-se carne e habitou entre nós por nos amar e nos resgatou com amor único, provado naquela cruz terrível, naquela morte angustiante, naquela morte desprezível e sofredora, desceu à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o maior tesouro. Mas o quanto nós temos desprezado esse tesouro? Há crentes que não oram em suas casas, há crentes que não oram agradecendo a Deus pela refeição, há crentes que vir à igreja ao domingo é uma verdadeira aventura, há crentes que não têm espiritualidades, há crente que não tem intimidade, a crente que não tem comunhão, a crente que não tem bom testemunho a crentes que estão com os pés na pornografia, olhando pedofilia, a crentes que estão experimentando a sujeira do mundo, o que o mundo rejeita: álcool, droga, cigarro, cerveja, vícios que o mundo rejeita e o mundo já os tem como esterco, a crentes que estão ainda acariciando esse tipo de vício. Amados irmãos, uma água límpida que brota é nos oferecida, e essa água é uma água que mata a sede do homem sedento e miserável, mas nós estamos nos esquivando dessa fonte e estamos procurando cisternas rotas e podres, com águas contaminadas, com águas sujas, com águas podres, e estamos nos alimentando de um pão embolorado, fétido, de um pão podre, de um alimento já em decomposição, quando uma mesa riquíssima com todas as iguarias que aos anjos competiam dela se alimentar, são oferecidas para nós e nós as abandonando, a rejeitando por amor aquela comida ordinária, aquele alimento ordinário que para nada serve. Estamos falando do tesouro que é para mim, que é para você. Você que está aqui hoje nessa igreja, saiba que esse tesouro é seu. Esse tesouro é dado gratuitamente por Deus a você. Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não levou em conta o tempo dos nossos pecados. Deus não levou em conta as nossas transgressões, Deus não levou em conta os nossos adultérios, as nossas fornicações, Deus não levou em conta os nossos vícios, Deus não levou em conta a nossa decomposição moral e ética, mas Ele nos atraiu para a cruz, e Ele nos purificou com o sangue do Seu Filho bendito, que se encarnou e viveu entre nós, e Ele nos agraciou com a redenção procedente da justiça de Cristo. A nossa conta, que era devedora, agora recebe um lote que nós só temos que agradecer, porque é um crédito enorme, incalculável, que vem da conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi depositada nela, e ela que passou a vida inteira negativa, agora ela está positiva, porque Cristo equilibrou as nossas finanças espirituais, e Cristo nos atrai para viver uma vida justa, e Cristo nos atrai para viver uma vida santa, e Cristo nos atrai para vivermos uma vida de santificação, de rejeição do mundo e de apropriação de tudo aquilo que vem dos céus. O maná de Deus é derramado diariamente sobre nós, a água que brota da rocha, doce, fria, fresca, é derramada para que nós tenhamos acesso a ela. O tesouro incalculável foi colocado diante de nós. E quantos de nós passa ao largo? Quantos de nós ignora? Quantos de nós rejeita essa riqueza toda? Pois saibam que rejeitar esse patrimônio todo é rejeitar o próprio Cristo. Não estou falando de teologia da prosperidade, estou falando das riquezas insondáveis de Cristo. Estou falando das benesses que vêm do coração de Deus, estou falando de bênçãos dos céus, estou falando de graças que os nossos olhos são incapazes de enxergar pela sua multiplicidade, pela sua profundidade, pelo seu poder, pela sua densidade. É o próprio céu se abrindo e Deus derramando como cachoeiras eternas de bênção sobre nós e nós rejeitando. Porque, como a própria palavra da Bíblia, o cão volta ao vômito, a porca volta ao seu chiqueiro e abandonamos as mais saborosas refeições, os mais puros manjares, a mais saborosa das aves, do novilho, do cordeiro, que foi morto para que participássemos das bodas do bendito Salvador. Amados irmãos, Moisés, criado dentro de um palácio, Moisés recebia refeição em pratos de ouro. Moisés recebia refeição em taças de pratas, encrustada com pedras mais caras e ricas, daquela que foi a maior potência do antigo mundo, o Egito. Moisés foi criado em palácios, em camas de marfins, certamente deitava sobre travesseiros de pena, de papo de gansos. Mas um dia, Moisés encontrou o tesouro. Moisés soube que havia uma riqueza maior que todo o Egito, que tudo aquilo era materialismo puro, que tudo aquilo era sonho sem fundamento, que tudo aquilo era ilusão. Moisés não mais amou as taças de ouro, Moisés não mais amou os berços de ouro, os seus quartos forrados de ouro, a prataria dos seus protetores. Moisés encontra-se com um tesouro inigualável, e ele abandona tudo e vai ser peregrino na terra de Midian. Ele vai se revestir da verdadeira riqueza de Deus e se torna então o libertador da terra, o libertador de Israel, e conduz o povo juntamente com Josué e Caleb para a terra prometida. Nós poderíamos passar essa noite inteira falando dos homens bíblicos que abandonaram as riquezas temporais corruptíveis que a traça corrói, porque eles encontraram maior tesouro, grande tesouro. Você pode pensar, mas a minha situação ainda é difícil, não tenho um emprego fixo, eu ainda pago aluguel, eu ainda sou jovem, eu não estou me dando bem nos estudos, não estou me dando bem no namoro, eu estou com algumas incertezas. Mas saiba que tudo isso faz parte da nossa humanidade e só acontece com você porque você é humano. Se você fosse anjo, não aconteceria com você. Se você fosse um outro animal, não aconteceria com você. Acontece com você porque você é humano, é parte da sua experiência humana e compete cumprir esse currículo segundo a vontade de Deus. Mas o que deve ressaltar, o que deve fazer parte da nossa compreensão é que nós, eu e você, com os teus problemas e com os meus, com as minhas enfermidades e com as tuas, com a falta de dinheiro minha e tua, com as nossas limitações, nós encontramos grande tesouro. Nós encontramos um baú cheio de riquezas incontáveis. E nós precisamos agora dar atenção para essa riqueza, precisamos ver o que essa riqueza significa. Isso significa o reino de Deus. Cristo se aproximou de mim e de você. Você está vivo, você não morreu. Se você não morreu, você ainda não acabou-se e certamente não há de acabar-se, porque Deus tem planos para aqueles que compreendem o valor real do seu tesouro. O tesouro é Cristo. Meus irmãos, não troquem Cristo por sonhos, por desvaneios, Não troquem Cristo por um churrasco, não troquem Cristo por um cigarro, não troquem Cristo por uma cerveja, não troquem Cristo por um passeio, não troquem Cristo pela sua juventude, não troquem Cristo pela sua adolescência, pela sua fase adulta, pela sua terceira fase de vida. Não troquem Cristo por nada disto, porque Cristo não pode ser trocado por nada, porque Ele é a causa da nossa existência, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é o nosso maior patrimônio, Ele é a pérola de grande valor, Ele é o tesouro que nós encontramos, e aquele que tem Cristo tem tudo. Se você encontrou Cristo, você se apropriou do maior dos tesouros. Então você agora tem que sair para negociar tudo o que você tem, para adquirir aquela terra, porque aquela terra possui um tesouro ali. Isso significa que a prioridade da nossa vida agora é Cristo. É muito bom ser adolescente. Ah, como é bom passar pelo ensino médio. Eu no ensino médio, com 15 para 16 anos, eu tinha alguns sonhos como os de vocês, alguns jovens que aqui estão. Uma coisa estranha, mas era sempre recorrente. Quando estava lá pelo primeiro ano do ensino médio, e querendo me reafirmar entre os meus amigos, e querendo ser tido como um bom cara, e querendo ser aceito, né, pelos, inclusive, opositores, sabe em que eu sonhava? Eu sonhava no seguinte: eu sairia da escola com uns 20 ou 30 amigos, e ao longe eu mirava um carro esporte vermelho, e aquele carro esporte vermelho novo reduzia a sua velocidade, parava no meio dos meus amigos, e o meu amigo que estava no volante dizia: meu caro, entra aí que nós vamos dar um passeio. Eu sonhava com isso. Aí o tempo passou, e eu tive tantos amigos com bons carros vermelhos, e tenho. Tive carros vermelhos esportes, e a conclusão é: tudo é pueril. É sonho sem estrutura, sem significado. Não era isso que me daria a estabilidade que eu queria entre os meus amigos. Enquanto eu estive no ensino médio, isso nunca aconteceu. E demorou muito para isso acontecer. Mas os jovens têm tantos sonhos e não querem se entregar mais a Cristo porque são muito novos. Mas entendam que você poderá ter o mundo em tuas mãos se você se apropriar de Cristo. Se você servir a Cristo, se você ter Cristo como Senhor da sua vida, se você testemunhar dEle, então o mundo certamente poderá se dobrar diante de você, porque você poderá conquistar tudo o que o teu coração desejar e que estiver dentro da vontade do Senhor. Você pode ser um grande acadêmico, você pode ser um grande esportista, você pode ser um grande ator, você pode ser um grande político, você pode ser um grande pensador, você pode ser um grande ministro do Evangelho, você pode ser um grande evangelista, missionário. O mundo estará aos teus pés quando, nesta fase da vida, você se entrega a Cristo. Na vida adulta é a mesma coisa. Há quantos adultos entre nós? A reforma precisou de 1, 2, 3 homens ali: Calvino, Lutero, Zwinglio. E aquela reforma transformou o mundo. Nós estamos em um número já se aproximando de 50 ou mais aqui na Memorial. Vejam, meus irmãos, a capacidade que nós temos, o tamanho das possibilidades que nós temos. mas nós somos fracos, nos deixamos cair, somos vencidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, por qualquer circunstância, por qualquer tipo de entretenimento fora da visão de Deus, vícios são cometidos, pecados são cometidos, e não temos condições de progredir, de crescer espiritualmente. Continuamos com as mãos vazias. Você não pode continuar mais com as mãos vazias. Você tem grande tesouro em suas mãos, apesar de, segundo Paulo, sermos como vasos de barro, mas vasos de barro que possui grande tesouro, e esse grande tesouro é Cristo. Não negociem isso, não deixe isso para amanhã. Se relacione mais com Ele, se relacione melhor com Ele, confesse os pecados a Ele, entregue sua vida a Ele, peça para que Ele te santifique. Não acorde sem que a primeira atitude sua seja agradecê-lo pelo dia. Não escove os dentes sem agradecê-lo pela noite que você passou. Não saia para trabalhar sem render graças a Ele. Não deixe que o canto de um pássaro ou o voar de uma ave passe despercebidamente sem que você dê louvor ao Senhor. Não permita que uma brisa fria passe por nós sem que você agradeça a Deus. Não deixe de agradecer a Deus pela chuva, pelos trovões, pelos relâmpagos. Não deixe de agradecer a Deus pelo dia que se levanta, pela noite que chega, pelo repouso, pela igreja, pelos missionários que estão espalhados pela face da terra. Amados irmãos, nós temos um tesouro extraordinário. Nós temos o maior das riquezas. Não ignore essa riqueza. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que o homem encontrou. O que o Senhor Jesus está dizendo é que você se apropria do reino de Deus, você deixa de ser cidadão desse mundo e passa a ser cidadão do céu. Você agora tem as credenciais do reino para viver na eternidade. Temporariamente passaremos por esse mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Quantos outros homens, mulheres, como a Mary Park Dascombe, como Moisés, Davi, Salomão, Isaías, que era um brilhante judeu, um homem de cultura, mas que abandonou tudo para sofrer. Um Eliseu que estava cuidando das juntas de boi, ao ouvir o chamado de Cristo, de Elias, soube que era um tesouro, abandonou tudo e seguiu. Levi, o coletor de impostos, quando Cristo passou e disse, segue-me, ele deixou tudo e seguiu. Pedro, Tiago, João, André, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E deixaram tudo, as famílias, o empreendimento, deixaram as suas firmas, deixaram os seus negócios, porque eles haviam encontrado um tesouro de grande valor. Se apropriou e foram incluídos no hall dos que herdaram a eternidade. O que é o teu tesouro? Um pedaço de pão? O que é o teu tesouro? É uma máquina na empresa? O que é o teu tesouro? É um carro novo? Você se empenha para mudar de apartamento? Você se empenha para mudar de casa? Você se empenha para comprar roupas nessas semanas de promoção? Você se empenha em comprar aparelhos, os mais tecnológicos? Você coloca o coração para trocar de carro? Saibam que tudo isso é possível, mas que há um tesouro que suplanta tudo, que é maior do que tudo. E quando você tiver a verdadeira compreensão do significado de Cristo para a sua vida, então nada disso terá sentido para você, porque todo mundo poderá clamar, suplicar, para que você o siga, e você vai dizer, não, não posso, pois eu encontrei tesouro maior. As riquezas do mundo vão ser jogadas aos teus pés, e você vai dizer, eu não quero, porque a riqueza maior eu consegui. Você será levado aos pináculos do mundo, e o mundo será oferecido para você, e você vai dizer, não quero, porque eu tenho o tesouro mais precioso. Eu tenho o tesouro mais caro, o tesouro mais rico. Eu tenho o reino de Deus. Queridos irmãos, não voltem para a casa de vocês nessa noite sem levar em consideração que é possível que você esteja trocando esse tesouro de incalculável valor por aquilo que é pueril. Não permitas. Mas é possível que nessa noite você volte para casa dando graças a Deus, dizendo, Senhor, confirme cada dia mais isso, esse tesouro que é Cristo, resplandeça cada vez mais, com maior poder no meu viver, para que o teu nome seja glorificado. E então, meus irmãos, o reino de Deus desceu até nós, e então o reino de Deus está entre nós, porque os crentes da Memorial entenderam o que significa achar o maior tesouro. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13:44. Mateus 13:44. E vamos em uma só voz ler esse versículo.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo.
Amém.